As notícias na ERP.
O Partido Socialista chumbou a extinção de portagens na A23, via tida como das mais caras de Portugal e que atravessa parte da região do Médio Tejo, designadamente entre Torres Novas e Mação. O assunto esteve em cima da mesa na Assembleia da República desta sexta-feira, numa ocasião em que as bancadas do Partido Comunista, de Os Verdes e do Bloco de Esquerda expressaram a vontade de abolir estes custos. PSD e CDS optaram pela abstenção, sendo que neste particular também houve registo para que a mesma posição fosse expressa por 3 deputados socialistas. Cai assim por terra uma das reivindicações do movimento de utentes do Médio Tejo, que se dizem prejudicados com os valores praticados na A23 e, claro, na A13, neste caso a via mais cara de Portugal. Fica o alerta à população de Constância. A partir da próxima semana, os bombeiros voluntários não vão ter possibilidade de fazer sair veículos de socorro ou de combate a incêndios, se assim for necessário, porque não há dinheiro para os combustíveis. A nossa redação sabe que as dívidas, neste particular, ascendem aos 12 mil euros e a boa vontade de quem tem permitido abastecer sem pagar já se esgotou, o que não deixa de ser compreensível. Tal como a ERT denunciou nesta terça-feira, em entrevista concedida pelo comandante Adelino Gomes, há já bombeiros a passar fome devido à situação de salários em atraso. Está em causa uma corporação que ronda os 30 elementos e, em alguns dos casos, o ordenado do operacional é mesmo o único rendimento mensal do respectivo agregado familiar. Ou seja, para além da situação lamentável pela qual os bombeiros estão a passar nesta altura, a população corre agora o risco de ficar entregue à sorte, pois a corporação não tem quem lhe deite a mão e ajude na compra de combustíveis para que as viaturas possam continuar a prestar serviço. Entretanto, a Câmara Municipal de Constância já reagiu a este drama dos bombeiros. Num esclarecimento enviado para a ERT, a autarquia louvou o trabalho dos operacionais, mas diz que não pode auxiliar. Mais pormenores com Lena Gomes.
O município de Constância é um concelho de pequena dimensão, com bastantes limitações financeiras e com um conjunto de compromissos fixos, mensais, em que muito condicionam a sua atividade. Mesmo dentro das suas limitações financeiras, a Câmara Municipal apoia a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância no seguinte. A. Pagamento da água e da luz no quartel em Constância e na secção em Santa Margarida da Cotada. B. Pagamento de 50% dos custos referentes à equipa de intervenção permanente. C. Pagamento do seguro de acidentes pessoais dos bombeiros. D. Apoios pontuais para a aquisição de equipamentos. Em 2018, a autarquia apoiou em 1.500 euros e em 2019 com 5 mil euros. E. Frequência do ginásio municipal de forma gratuita para um conjunto de bombeiros. Os apoios fixos aos bombeiros, sem contabilizar os pontuais, 56.360 euros e 3 cêntimos, dados de 2018. Face aos dados supramencionados, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância é a instituição do concelho que mais apoio financeiro recebe do município de Constância. Para além dos referidos factos, com o conhecimento do tesoureiro da direção e comandante dos Bombeiros Voluntários de Constância, na defesa do bombeiro, a autarquia tomou as seguintes diligências. Em 11 de outubro de 2018, dirigiu ofício ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, questionando sobre o valor em dívida à associação. Em 17 de janeiro de 2019, dirigiu o ofício à Ministra da Saúde, questionando os valores em dívida à Associação Humanitária dos Bombeiros por parte dos hospitais. Em 5 de fevereiro de 2019, após reunião realizada nesse mesmo dia na Câmara Municipal com a Presidente, o Tesoureiro e outros elementos da direção da Associação Humanitária dirigiu o ofício à Ministra da Saúde solicitando uma audiência com caráter de urgência. O município de Constância não tem a capacidade financeira para prestar mais apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância do que tem prestado até ao momento. A Câmara Municipal reconhece e valoriza o seu corpo de bombeiros, relevando o trabalho dos homens e das mulheres, que todos os dias dão o seu melhor ao serviço das populações, mostrando a sua solidariedade com o corpo ativo pelas dificuldades que estão a atravessar. No entanto, o município de Constância não pode assumir uma responsabilidade que não é sua. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância tem órgãos sociais próprios que são totalmente responsáveis pelas decisões e opções que tomam, bem como serão os únicos que poderão explicar a todos e a todas como é que a Associação Humanitária chegou à atual situação. Entendo o município de Constância que chegou o momento de cada um fazer uma avaliação das ações ou opções e assumir as suas responsabilidades, que não podem ser imputadas nem ao município nem a outra instituição, mas sim aos próprios. Estamos disponíveis para continuar a trabalhar e a colaborar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância, como sempre fizemos até hoje, numa base sólida de verdade, transparência, lealdade e diálogo.
Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros, já reagiu ao drama vivido pelos bombeiros de Constância. Drama esse que a ERTS tem dado eco e que se traduz, então, nas conhecidas dificuldades com salários em atraso e com a forte hipótese de os veículos de socorro terem de parar por falta de dinheiro para a compra de combustíveis. Em entrevista à nossa redação, o conhecido comandante disse que a situação de Constância não é única em Portugal. Jaime Marta Soares classificou este cenário como gravíssimo e diz que está em causa o próprio socorro.
Infelizmente, esse caso de Constância não é um caso único, nem é um caso virgem. Infelizmente, por todo o país, há dívidas de montante extraordinário aos bombeiros portugueses, que ronda neste momento muito próximo a 35 milhões de euros. Ora, são situações dessas, iguais às de Constância, gravíssimas, que efetivamente têm levado a Liga dos Bombeiros Portugueses a chamar a atenção do Governo, a reivindicar o compromisso, mas infelizmente, o Ministério da Saúde ou o Ministério das Finanças, ou seja lá quem for, devem dinheiro aos bombeiros portugueses, têm dívidas extraordinárias com os bombeiros portugueses, nomeadamente nesta área da saúde, que podem pôr em causa uma boa prestação de serviço, ou até podem pôr em causa o socorro, aliás, como disse muito bem o Comandante Arlino, e como ele diz, e é um homem efetivamente altamente responsável, em relação às questões dos próprios trabalhadores, não receberem o seu salário, não pagarem os combustíveis, não pagarem as manutenções das viaturas, as populações ficarem entregues à sua sorte, ficar tudo efetivamente numa situação que eu diria dramática, mas volto a repetir, este é um caso nacional, não é um caso só efetivamente específico dos bombeiros voluntários de Constância. Eu diria que isto é mesmo até terrorismo social, porque quando efetivamente as estruturas do Estado, em que 98% do transporte de doentes é feito por bombeiros, e também os bombeiros são responsáveis por 85% de toda a prestação de serviço do INEM, que os bombeiros entram numa decisão de ruptura, os portugueses ficam completamente desguarnecidos, e eu diria até ao abandono. Isto é absolutamente inqualificável e inaceitável, e para mim é autêntico terrorismo social. A Câmara Municipal é a principal, o Presidente da Câmara é a principal autoridade municipal de proteção civil, e os transportes de doentes é uma área também de proteção civil. Numa situação de emergência, acho que, por muito má que sejam as finanças, não ser assim tão maus que não seja num momento de emergência, não se possa ajudar uma associação de bombeiros.
Se tudo correr pela normalidade, os consumidores de água e saneamento do Conselho de Tomar vão ter boas notícias em 2020 no que ao preço das faturas diz respeito. Está em causa a criação da empresa Tejo Ambiente, onde para além de Tomar vão estar Ferreira do Zez, Armação, Sardual, Orém e Vila Nova da Barquinha. E tudo aponta então para que os tomarenses sejam beneficiados com uma diminuição de 16% na citada faturação, o que se pode traduzir numa poupança a rondar os 50 euros anuais. A expectativa foi avançada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, no rescaldo da reunião extraordinária do município, onde PS e PSD foram unânimes em dar o sim a este projeto.
E dos estudos que estão feitos, para o consumidor doméstico tomarense, dá uma poupança na fatura, portanto, há um abaixamento da fatura de 16,6%. Vamos ver quanto é que isto se reflete, não é? Ao final do ano, aquilo que está previsto são 55 euros a menos na fatura. É importante também dizermos o seguinte: mantém-se os escalões sociais, mantém-se o escalão para as famílias numerosas, aliás, até acrescentámos um outro, no caso das famílias numerosas, temos famílias numerosas até 4 elementos, depois 5 elementos e 6 e mais elementos. Mantém-se os escalões para as IPSS e para as coletividades de utilidade pública, portanto, tudo isso se mantém. Há é um abaixamento do preço daquilo que nós pagamos, precisamente porque ganhamos com este efeito de escala, com esta escala.
Uhum. Ou seja, a criação desta empresa intermunicipal irá fazer com que os serviços municipalizados de água e saneamento parem a respectiva atividade. Importa referir que os trabalhadores, que assim desejarem, serão transferidos para a Tejo Ambiente, ao passo que quem não pretender irá continuar a pertencer aos quadros da autarquia nabantina. Ficou essa garantia de Anabela Freitas, que explicou esta transição de funcionários.
Nunca perdem o vínculo à Câmara. E isso é importante dizer. Os trabalhadores são, portanto, tem que haver uma negociação trabalhador a trabalhador e vão por cedência, por interesse público. Uhum. E quando passam para a entidade, os trabalhadores que têm a ADSE mantêm a ADSE, o tempo de antiguidade que têm aqui é o tempo de antiguidade continua.
Não perdem, portanto,
quaisquer regalias. Uhum. Aliás, vamos imaginar, há um trabalhador que passa por cedência de interesse público e daqui a 2 ou 3 anos quer voltar. Pode voltar porque tem sempre aqui uma entidade. Agora qual é? Vai voltar para onde? Para os SEMAS ou para a Câmara? Os SEMAS, juridicamente, vão ficar adormecidos. Uhum. Portanto, nós não vamos extinguir os SEMAS. Porque, assim, a empresa tem uma duração de 20 anos. Eu não sei quem é que vai estar daqui a 20 anos. E qual é a decisão que possam tomar. E, portanto, aquilo que nós vamos deixar é para quem daqui a, no final da vida útil da empresa, que pode continuar ou não, mas as projeções são estas, possam ter aqui toda a vontade para tomar a decisão, ok, então a gente reativa juridicamente os SEMAS e os trabalhadores voltam para os SEMAS. Neste momento eles vão ficar adormecidos, portanto, qualquer trabalhador que daqui a 1 ano ou 2 anos queira sair da empresa e retomar, vem para os quadros da Câmara.
Uhum. Do quadro de trabalhadores dos SEMAS, é o objetivo ou é possível que todos eles transitem para a empresa ou não é esse o objetivo?
Vamos ter que negociar. O nosso objetivo é que a grande maioria deles transite para a empresa. Dou-vos um exemplo. Os SEMAS da Figueira da Foz, porque este processo de agregação está a decorrer por todo o país. Por exemplo, a última entidade a ser criada foi do Pinhal Interior, que são 11 municípios. Portanto, isto vai depender de cada trabalhador, vai depender. Pronto.
Mas imaginemos, se todos quiserem transitar, podem?
Podem, claro.
E das outras câmaras também vai haver o mesmo processo?
Não, vai haver o mesmo processo, quer nas câmaras, quer nos SEMAS. As outras câmaras têm, nas câmaras, portanto, nos outros municípios onde não haja SEMAS, é mais difícil haver transição. Portanto, é natural que hajam municípios que não consigam transitar nenhum trabalhador. Porquê?
Porque não têm trabalhadores a exercer essa função.
É a única exclusividade para isso. Portanto, um trabalhador, por exemplo, quem faz o atendimento? Nós aqui temos trabalhadores só nos SEMAS a fazer atendimento, não é? Uhum. Nas câmaras não. Fazem o atendimento das águas, fazem o atendimento das obras, fazem, não é?
De tudo.
E, portanto, é natural que as câmaras também elas, pronto, claro que têm que falar com o trabalhador, mas quer dizer, também não podem ficar desfalcados.
Está em curso até 18 de fevereiro o período de entrega de propostas para a compra da Prado Carton, fábrica de papel do Prado, em Além da Ribeira Pedreira. Está em causa um valor mínimo de 3 milhões e 60 mil euros, mais taxa de IVA de 3%. No total, a estrutura tem uma área coberta de 25.465 metros quadrados e uma área rústica a rondar os 55 mil metros quadrados. Ainda no que ao processo de venda diz respeito, importa então referir que os interessados devem enviar as propostas via CTT em carta fechada com indicação exterior do envelope do processo de insolvência e respectiva morada ou em mão até à hora marcada para a sua abertura numa sessão que terá lugar pelas 11 horas do dia 19 deste mesmo mês. Recorde-se que a Prado Carton parou há cerca de ano e meio, deixando perto de 70 funcionários em situação de desemprego.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Costa, deputado tomarense eleito pelo Partido Socialista para a Assembleia da República, questionou Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, sobre investimentos previstos para a região. Recorde-se que o Plano Nacional de Investimentos contempla intervenções na ordem dos 22 mil milhões de euros, sendo que Hugo Costa, a este propósito, quis saber qual a alternativa que existe para resolver de uma forma efetiva o problema concreto do Ecoparque do Relvão, no Conselho da Chamusca, que se verifica com a questão dos transportes de resíduos perigosos. Ainda sobre questões de âmbito regional, o deputado do PS reportou-se à necessidade de se fazerem intervenções na Estrada Nacional 118 e ainda na ligação do IC9 à A1, frisando também, no que diz respeito à ligação ferroviária, que a nova ligação entroncamento de Santarém é crucial para o desenvolvimento da região e para o país.
Vimos aqui o Partido Social Democrata falar de um conjunto de obras e de autoestradas no Distrito de Santarém. Gostava de questionar o Sr. Ministro se existe ou não, e se é possível ou não, uma alternativa que resolva um problema concreto que existe, que tem a ver com o Conselho da Chamusca, com a questão do Ecoparque do Relvão e com toda aquela que é uma questão de resíduos perigosos estratégicos a nível nacional, se existe ou não uma alternativa. É necessária uma alternativa, aquela população precisa de uma alternativa, e é isso também que, enquanto deputado eleito pelo Distrito de Santarém, assim o solicito. Assim como aquela que é a atual Nacional 118 precisa também de ser olhada de outra forma, e também, enquanto deputado eleito pelo Distrito de Santarém, coloco também esta questão. Outra matéria, ligação do IC9 a um nó central em Fátima, que é importante a nível nacional. Fátima tem importância económica que todos nós reconhecemos, e sublinhar que foi colocado. Uma última nota sobre estes investimentos. A ligação ferroviária. A ferrovia é central para o país. Dizer que sublinhamos a aposta no material circulante, que é muito importante para o Distrito de Santarém, nomeadamente para os comboios regionais da linha que vai de Tomar a Lisboa, e também dizer que existiu um problema que há uns meses atrás que foi resolvido com o esforço da administração da CP e também com o empenho do Governo, e dizer que a nova ligação entroncamento de Santarém a nível ferroviário é crucial, que está colocada no PNI, é crucial para o país e é crucial para a região.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A 23 de janeiro foram apresentados na Assembleia da República 4 projetos de diplomas sobre a Lei de Bases da Política de Saúde, um pelo Governo e os restantes pelo PCP, PSD e CDS. Todos baixaram a respectiva comissão por 60 dias para discussão na especialidade. Esta discussão vai decorrer num momento em que vários setores profissionais da área da saúde lutam pelo reconhecimento das progressões e valorização das carreiras e contra a falta de profissionais, planificações a que o Governo deve dar efetiva resposta. O caminho que está a ser seguido não parece ser o melhor. A requisição civil, ontem decretada, não irá resolver os problemas. Só negociações sérias o poderão fazer, e espera-se que esse seja o novo caminho. A defesa e valorização do Serviço Nacional de Saúde está intimamente ligada à valorização do trabalho de todos os profissionais do setor. O Serviço Nacional de Saúde, instituído em 1979, tem, desde aí, sido alvo de permanentes e violentos ataques através da não alocação dos indispensáveis recursos financeiros, tecnológicos e dos meios humanos necessários à implementação com sucesso dos seus objetivos. A Lei de Bases da Saúde, aprovada em 1990, em nada contribuiu para suster estes ataques. Bem pelo contrário, acentuou as dificuldades da resposta pública, ao mesmo tempo que incrementou e estimulou a resposta privada, nomeadamente a dos grupos monopolistas que operam no setor da saúde. Apesar de todos os ataques, o Serviço Nacional de Saúde continua, ainda hoje, a manter-se como um dos melhores serviços públicos do mundo. Importa aproveitar o atual debate para que sejam interrompidas as opções políticas que o têm vindo a enfraquecer e assegurar-lhe o rumo e dotá-lo de recursos indispensáveis ao seu desenvolvimento. Com este objetivo, os deputados comunistas apresentaram o seu projeto de lei de bases da política de saúde, o qual é construído a partir da reafirmação dos três princípios fundadores do Serviço Nacional de Saúde: serviço universal, geral e gratuito. Neste projeto defende-se a gestão pública, descentralizada e participada, assente na autonomia administrativa e financeira das entidades e estabelecimentos que o integram. Como se diz no documento, este tipo de gestão implica uma responsabilidade delegável do Estado, escrutinável em todos os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, e assente, entre outros aspectos, na existência de órgãos colegiais cujos membros são selecionados por concurso público e na participação dos profissionais, dos utentes e das populações na gestão das unidades e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. E adiante, refere mais. O fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde passa também pela existência de órgãos centrais, regionais e locais, sendo que destes últimos se destacam os sistemas locais de saúde. Um outro aspecto central do projeto é este assumir de uma forma clara a separação dos setores público, privado e social, com atribuição ao privado e social um caráter supletivo ao Serviço Nacional de Saúde, já que o direito constitucional à saúde exige que seja o Governo a definir a política de saúde, a financiá-la, prestá-la e regulá-la. Ainda um outro aspecto que não é esquecido no documento tem a ver com a política de recursos humanos, que deve assegurar condições de trabalho dignas, a integração de todos os profissionais nas carreiras e com remunerações adequadas, de forma a incentivar e valorizar o regime de trabalho a tempo completo e a dedicação exclusiva ao Serviço Nacional de Saúde. Finalmente, esta proposta de lei aborda ainda questões específicas como a saúde mental, a genética médica, a saúde ocupacional e a política do medicamento e dos dispositivos médicos, os grupos vulneráveis e o risco e a saúde pública. A divulgação das propostas agora em debate, abrindo a sua discussão a amplos setores da sociedade, é um imperativo. Só assim o projeto de lei de bases da política de saúde, que vier a ser aprovado na Assembleia da República, garante o direito constitucional à saúde.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.